Bom dia. Palavra do nosso Pai é a verdade. Sei que passamos dias que não são dias bons, mas a palavra ela é verdadeira, sempre será verdade para você e para mim. Eu acho que esse é um dia maravilhoso para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos fortalece, que enriquece o nosso coração. Então vamos orar nessa manhã maravilhosa. Manhã poderosa, onde Deus ouve o clamor do seu coração, do meu coração, aonde existe uma palavra verdadeira. Deus te ama. Ele não mudou de lugar, ele é imutável. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nunca se esqueça disso. Você é um ser espiritual e somos forasteiros nessa terra. E Deus tem um plano perfeito, maravilhoso, ele não perdeu o controle de nada. Então vamos orar, fecha teus olhos nessa manhã gloriosa, manhã onde Deus opera poderosamente sobre a face da terra, porque Ele está aqui. Oh, Pai, obrigada por essa manhã, aonde não estamos sozinhos, jamais estaremos só. O Senhor é bom, fiel e justo, e os teus olhos passeiam sobre toda a face da terra, e a tua glória enche a terra. Nós oramos para que sobre cada nação, a tua boa mão esteja. Envia mais anjos, Pai, lutando por cada nação neste momento. Envia mais anjos. Nós te damos toda a autoridade, Pai, sobre a nossa cidade. Envia anjos guardando a nossa cidade, a nossa nação, de toda a fúria de Satanás, de toda a operação de morte sobre a nossa cidade. Livra, Pai, livra cada um de nós. A tua palavra é poderosa e ela é poder na boca de todo aquele que crê. Que nessa manhã o Senhor esteja levantando os teus intercessores. Levanta intercessores sobre a face da terra, Pai. Levanta homens e mulheres comprometidos com teu evangelho. Que seja um tempo de grande mudança. O Senhor tem um caminho no meio da tempestade. O Senhor tem um caminho. Firma os pés da igreja no caminho, Pai, no meio da tempestade. Atende o clamor desse que está aflito, que nessa manhã, aquele que está aflito, Senhor, que ele consiga enxergar a tua glória, o teu poder, a tua operação maravilhosa, dando a ele livramento. Obrigada, Pai, porque jamais estaremos sozinhos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia. Vamos começar com o Salmo 121 nessa manhã. Davi, quando passava momentos difíceis, Ele não baixava a guarda. Davi, ele não tinha medo dos Golias que se apresentavam diante dele. Então não tenha medo. Medo é uma arma que o diabo usa para nos paralisar. O medo destrói. O medo traz tormento. Não tenha medo. Encha teu coração com a palavra de Deus. Não preste atenção nas circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Quando Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas no poder de Deus, no poder da palavra de Jesus. O diabo levantou ondas ao redor dele, ao lado dele. E Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a circunstância. E aí ele afundou. Existe uma palavra para você nessa manhã? Tira teus olhos da circunstância, não dê valor àquilo que não tem valor. Dê valor à palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eterna, ela é real, ela é palpável. Não proceda como o mundo está procedendo. Confie em Deus, confia nele, confia nele. Os médicos não estão mentindo. Eles estão falando para você aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles sabem, eles estão fazendo o máximo que eles podem. E louvamos a Deus por eles. Louvamos a Deus por cada um deles que está na linha de frente. Nessa manhã oramos por eles, para que sejam guardados no poder de Deus. Mas você conhece a verdade absoluta? Não, você não é como eles. Você conhece a verdade absoluta, a verdade que criou todas as coisas. Essa verdade está dentro de você e ela guarda a sua vida e guarda aqueles que estão com você. Então, ande sobre as águas. Nessa manhã, seja como Davi. Veja onde Davi encontrava força. Ele encontrava forças em Deus quando ele passava tempo a sós com Deus. Aí está o segredo. Você está em casa nesses dias, onde o governo nos orienta a permanecermos em casa? Então não passe o seu tempo de qualquer jeito. Não fique somente ouvindo as notícias. Não, pegue parte, a grande parte do seu dia. E leia a palavra, ore em línguas, adore a Deus, louve ao Senhor. Encha teu coração com essa verdade eterna. Então vamos para o Salmo 121. Davi, cercado de todos os lados, ele fez um canto maravilhoso a Deus. Ele louvou a Deus. Ele disse: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Talvez nessa manhã você esteja perguntando: de onde virá o socorro para mim? O socorro vem de Deus para você. Vem do Criador do céu e da terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Fala para você mesmo, fala para sua alma: o meu socorro não está em homens. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Lembra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. A morte entrou no planeta Terra, lá no Jardim do Éden, quando Adão fez a escolha errada. E isso que você está vendo é a operação da morte. Mas o justo viverá por fé. Você tem uma autoridade, você tem a mesma autoridade que Cristo tinha. Quando ele disse para os ventos: cessem, os ventos cessaram. Quando ele disse para Pedro: ande sobre as águas, Pedro, venha. E Pedro andou sobre as águas. Quando Daniel entrou na cova dos leões, ele entrou na cova dos leões. Estamos na cova dos leões, mas a boca do leão foi fechada. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, mas a chama não ardeu sobre a veste deles, nem sobre o corpo deles, nem cheiro de fumaça permaneceu. Isso significa que a palavra de Deus, ela é poder, na sua boca, na minha boca. E nós estamos orando para que as nossas cidades não sejam assoladas por nenhuma praga, nenhuma peste. Os habitantes de Lim são guardados pelo poder da palavra de Deus. Os habitantes de Lim são curados, sarados pelo poder da palavra de Deus. E assim vamos andando de fé em fé, de força em força. Vamos pegar Colossenses comigo, pois eu volto no Salmo 121. Vamos ver o que Paulo, Colossenses capítulo 3. Depois eu vou voltar no Salmo 121. Vamos para Colossenses. Capítulo 3 de Colossenses. Olha o que Paulo falou aos Colossenses. E essa carta é viva, ele fala para você e para mim nessa manhã. É manhã gloriosa, é manhã de poder. Não tenha medo. O perfeito amor de Deus lança fora todos os medos e temores. Acredita nisso. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, você nasceu de novo? Nasceu? Você já aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador? Ele vive, a vida dele está dentro de você. Então olha o versículo, olha como que o versículo continua. Buscai, portanto, buscai as coisas lá do alto. Se você nasceu de novo, você é um forasteiro nessa terra. Você não é daqui, eu não sou daqui. Nós somos celestiais. Estamos vivendo provisoriamente nessa terra, mas a nossa pátria é do céu. Então ele fala, Paulo diz: então Rita, busca Rita, as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Busque, meu irmão, minha irmã, as coisas do alto, as coisas de Deus. Preste atenção nas notícias que vêm do céu para você. Não fica o tempo todo ouvindo as notícias da terra. Ouça a verdade, porque a verdade destrói a mentira. Ele continua: pensai nas coisas lá do alto. Encha seu pensamento com a verdade do alto, de Deus. O que Deus fala para você. Não fique meditando o dia todo nas notícias que o mundo traz para você. Pensa: Deus me ama. Quando Deus está agindo, nada, ninguém pode impedir. Quando Deus disse para Moisés levar o povo para fora do Egito. Era uma multidão de pessoas. Ele chamou Moisés. Deus chama você para tirar a tua casa desse lugar de tormento e medo. Deus está chamando você para abrir a sua boca e declarar a verdade. Deus está te chamando para confessar a verdade para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos. Então, o que você vai escolher? Abrir a sua boca e ficar o tempo todo no telefone, no celular, comentando as notícias do mundo? Anunciando pelo Facebook as notícias do mundo? Ou você vai fazer a escolha como filho de Deus, como filha de Deus, encher o coração dos teus irmãos com a verdade do Evangelho? Encher teu WhatsApp, seu Facebook com as mensagens do céu, enviando sim as mensagens que Deus diz. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor é teu pastor, nada, nada, nada te faltará. Ele cuida de você, Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de mim. E aí ele continua, porque morrestes, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A tua vida está em Deus. Vamos voltar para o Salmo 121. Aleluia. É um salmo maravilhoso que traz força à tua alma. A tua alma não é convertida. Ela tem que ser dominada pelo teu homem interior. Então aprenda a ministrar a sua alma. Não deixe a sua alma ficar em pânico com as notícias. Não estou dizendo para você ignorá-las. Nós não ignoramos a astúcia de Satanás. Nós não ignoramos as ciladas dele, os planos dele. Não somos ignorantes dos planos de Satanás. Jamais seremos. Não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você pode, sim, passar pelo fogo sem ser queimado. Todo ataque de Satanás sobre a terra não irá te atingir nem a sua casa, se você crer nisso, se você andar nessa verdade, confessar essa verdade para você. Edifica a sua fé, ore no Espírito Santo. Continuando o Salmo 121, versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Deus não está dormindo, o guarda de Israel não está dormindo. Se ele não está dormindo, você pode dormir em paz a noite toda. Você não tem que passar noites de sono preocupado, desesperado. Faça do seu lugar uma casa de oração. Faça do lugar onde você está um lugar de adoração. Abre a sua boca, adore a Deus. Cante a Ele louvores. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Quem te guarda? O Senhor. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todos os males. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor é aquele que te guarda. Guardará a tua alma, as tuas emoções. Guarde a tua alma e as tuas emoções nessa verdade. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quem guarda a tua entrada e a tua saída nos lugares? O Senhor. Guarde isso no seu coração. Quem te guarda quando você entra e quando você sai de qualquer lugar é o Senhor. Oh, aleluia. Ele fala aqui no Salmo 124, no versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. No Salmo 125, versículo 1, ele fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Vamos ver o canto de Davi, segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 22. Segundo Samuel, capítulo 22. Olha o cântico de Davi, quando Deus o livrou das ciladas do inimigo dele. Existe um canto de vitória dentro de você, dentro de mim. Deus não perdeu o controle de nada. O mundo não está sem controle. Você está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Segundo Samuel 22, versículo 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, olha o que Davi falou. É isso que tem que estar na sua boca. A verdade de quem Deus é para você. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte e o meu refúgio. O Deus que dá violência, ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram. Ondas de morte estão te cercando? Faça como Davi. Invoque o Senhor e batirão em retirada todos os teus inimigos. E serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Quem você está invocando neste momento? Pensa. Preste atenção no que você está pensando. Que ocupa o teu pensamento a maior parte do tempo? O quê? É isso que está te dominando. Tramas, cadeias infernais me cingiram. Tramas de morte me surpreenderam. Versículo 7. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus e Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Olha o versículo 17 de 2 Samuel 22. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Você não vai morrer afogado. O Senhor te tira das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Olha o versículo 26, para o benigno, benigno te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Ele está dizendo que com perverso ele age de maneira perversa. Não. Por que Deus fica inflexível com o rebelde? Porque está dizendo, é assim. Não vou ceder à tua pressão. Você vai ter que obedecer à palavra. E isso ele faz porque ele ama aquele que é rebelde. Ele diz para ele, olha, você não conhece, você não sabe o caminho, eu sei o caminho é meu filho. Eu fico inflexível com você, eu tento pará-lo, porque você está cego com a tua rebeldia. E Deus dá graça ao humilde, Deus não vai ceder, Deus nunca cede. A palavra dele é a verdade, vai permanecer para sempre como verdade. Olha o versículo 29, tu Senhor... És a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Quem derrama luz na falta do seu conhecimento, do seu entendimento? O Senhor. A palavra dele é luz para nós. É luz. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. Com nosso Pai nós saltamos todos os obstáculos. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos, todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ele fortaleceu a Davi. Ele fortalece você. Ele te dá bom ânimo nessa manhã. Por favor, encha teu coração com a verdade do Evangelho. Se você, que é um cristão, abrir a sua boca para falar em verdades, você não deve falar em verdades. Fale a verdade da palavra de Deus. Você não está ignorando o que está acontecendo. Não somos ignorantes do que o diabo está fazendo. Mas nós temos um caminho no meio de tudo isso. Deus tem um caminho para você no meio do deserto. Deus tem um caminho dele para você em toda essa situação. Ouça a instrução, siga a instrução. E qual é a instrução? Olhe a palavra, veja como os nossos irmãos agiram. Quando Josafá foi para aquela guerra, quem é que vai para a guerra louvando? Quem? Nenhuma pessoa, humanamente, no natural, iria para uma guerra louvando, adorando, cantando hinos. Não, ninguém. Iriam falar que aquela pessoa era louca. Mas o que foi que Deus falou para Josafá em 2 Crônicas 20, se você quiser ler? 3 reis vieram contra Josafá. Era impossível Josafá vencer. E Deus disse a ele: Josafá, coloque louvor diante das pessoas do exército. Vocês vão para a guerra, o exército que vai para a guerra é um exército que vai louvando. Você não vai levar armas, você vai levar instrumentos musicais. E vocês vão para a guerra louvando, adorando. E assim Josafá procedeu. E todos ficaram adorando e louvando. Essa foi a instrução. Eles saíram na hora da batalha, cantando louvores. E a Bíblia diz que enquanto eles marchavam, cantando e louvando, os três reis começaram a se autodestruírem. Lutaram entre si e se destruíram. E quando eles chegaram no lugar, no campo de batalha, todos estavam mortos. Eles só trouxeram os despojos. Louve, meu amado, minha amada. Louvor é uma arma de ataque. É uma arma de ataque. É uma arma SOS. Este é o momento de você declarar quem Jesus é para a sua casa. Erga tuas mãos e comece a dizer: Pai, Jesus, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, Jesus. Tu és a força da minha casa, tu és o guardião do meu lar, Jesus. Tu és aquele que nos livra de toda praga mortal, Jesus. Tu és o príncipe da paz. Declare quem Jesus é para você. Ele fala no versículo 36: Também me destes o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Pega o Salmo 68. Os seus pés não vão vacilar, porque você está firmado na verdade. Aquele que te guarda é o Santo de Israel, ele não cochila, não dormita. Ele é o Senhor. Salmo 68. Olha o versículo 20. É isso que você tem que colocar na sua boca, a palavra. Eu estou falando com você que nasceu de novo. Estou falando com você que é filho e filha de Deus. Estou falando com você cuja palavra não é uma coisa vã, é a tua verdade. Estou falando para você que diz que Jesus é teu Senhor, teu Salvador, e crê nisso. É para você que estou falando. Porque aqueles que estão ao teu redor, que não conhecem a palavra, precisam das tuas orações para guardá-los e chamá-los para a salvação. Salmo 68, versículo 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Você escapa da morte de que jeito? Como você escapa da morte? Por meio do Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego escaparam. Como Daniel escapou. Como Davi escapou. Como Josafá escapou. Como o povo de Israel saiu do Egito. É dessa maneira que você escapa. Vamos para o Salmo 91, que todo mundo conhece e acha que o fato de deixar o Salmo aberto irá livrá-lo. Não, a palavra tem que estar na sua boca. A palavra aberta, somente aberta, é um livro qualquer. Mas a palavra na sua boca tem poder e o diabo está com medo de você. Porque o diabo sabe que toda essa onda é detida pelo poder da palavra de Deus que protege você. Jesus não mentiu: no mundo passareis por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Ele não mentiu para você. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O recurso para você não vem da terra, vem do céu. A salvação para você e para mim vem do céu. Oh, aleluia. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, aquele que está habitando na palavra, aquele que descansa, aquele que descansa na prática da oração no Espírito. A oração em línguas é um descanso para a sua alma. Esse é um tempo que você deve orar em línguas e muito. Ore em línguas o máximo que você puder. Ore dirigindo, ore andando pela sua casa. Ore nos teus afazeres, ore em línguas, ore em línguas. Esse é o descanso, meu amado, minha amada. Este é o descanso. Está lá em Isaías 28, o profeta falando, dai descanso ao cansado. Este é o descanso. Com lábios gaguejantes falará, mas eles não quiseram me dar ouvidos. Dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos à palavra, ore no Espírito Santo. Aquele que confia, que habita, que descansa, ele tem uma fala diferente. Olha a fala dele. Ele diz para quem? Ele diz ao Senhor, Pai, Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, em quem confio. Ele tem uma fala, ele fala para Deus, Pai, Tu és a minha força, Pai, Tu és tudo para mim. Tu és o meu bom ânimo, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu canto de vitória, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem te livra da peste perniciosa? Quem te livra? O Senhor. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. A palavra de Deus é um escudo para você. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Comece a ler o Salmo ministrando a sua própria alma, dizendo, alma, é o Senhor que nos livra. Alma, não fique assombrada, não fique assustada. O Senhor é poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, e dEle virá o socorro para nós, alma. Aliás, o socorro já veio por meio de Jesus Cristo. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Olha o versículo 9, pois dissestes, porque existe uma fala na sua boca, você falou algo, você fala algo. O que, que você fala? Você fala como salmista? O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Diga para a tua própria emoção, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu guardião. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. E essa palavra não é minha. É de Deus para você nessa manhã. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Fala para você mesmo. Praga nenhuma chegará à minha casa. Praga nenhuma vai atingir o meu corpo. Tem que cair de mim. Praga nenhuma chegará à minha cidade. Praga nenhuma chegará aonde eu estou. Praga nenhuma. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Só em alguns caminhos, em todos. Como que a palavra pode funcionar para você? Como que ela pode ser real para você? Você tem duas escolhas, como eu, como qualquer ser humano. Você pode abrir a sua boca e falar a verdade, ministrando a verdade para as pessoas ao teu redor, se recusando a falar a mentira, ou você pode simplesmente passar o tempo todo só trazendo notícias ruins para a sua casa e para as pessoas ao teu redor, comentando o tempo todo sobre o noticiário. Ou você pode comentar o tempo todo sobre as notícias do céu, trazendo à memória que Jesus veio, que Jesus venceu a morte, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele está chegando, que Ele está vindo, que Ele vai te livrar da ira vindoura. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Que o Senhor nos livra da ira vindoura. Está escrito. Você vai crer no quê? Em quem? Em quem você vai crer? Isso é uma escolha sua. Eu não posso escolher por você. Eu posso escolher por mim. E essa é a minha escolha. Que o Senhor guarde a minha entrada e a minha saída. Que o diabo não vai me deter por meio do medo. Respeito as autoridades, oro por elas, mas eu não vou me mover pelo medo. Eu vou me mover pela fé, naquilo que eu sou, naquilo que Ele é para mim. Eu vou passar o meu tempo adorando e louvando a Ele, porque Ele é o meu guardião, porque Ele é o meu salvador, porque Ele me livra do mal, porque Ele é aquele que guarda a minha entrada e minha saída e guarda a minha casa de todo mal. Eu não vou me mover pelo medo. Não se move pelo medo. Medo é uma arma maligna. Primeiro sentimento que Adão teve no Jardim do Éden, você pode ler lá, em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que quando Adão pecou, o primeiro sentimento que entrou em Adão foi o medo. Quando Deus chegou no Jardim do Éden e perguntou, Adão, onde você está? Ele disse, Senhor, porque tive medo. Quando ouvi a sua voz, eu me escondi. Não tenha medo de Deus. Não é Deus que está causando tudo isso que você está vendo. Isso não vem de Deus. Isso veio da escolha errada de Adão. A terra se tornou maldita. E tudo virou abrolhos. Tudo que você vê acontecendo foi a escolha errada de Adão. Mas o segundo Adão, Jesus, veio do céu e trouxe para você e para mim vitória e autoridade no nome dele. Ele te deu uma autoridade. Use a tua autoridade sobre a tua casa, teus amigos, tua cidade, tua nação. Oh, aleluia. Ele fala, vou repetir o versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Você lê lá em Lucas, ele fala assim, você vai pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. Esta é a palavra da verdade para você nessa manhã. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, se apegue a Deus neste momento. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Você conhece o nome de Deus? Dê honra que merece honra. Dê honra ao nome do Senhor. Ele me invocará e eu ficarei com a boca fechada. Eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Quem está conosco neste momento de angústia? O Senhor. Por que Ele está com você? Por que Ele está com você? E para que Ele está com você? Para te guardar, para te livrar. Por isso Ele está com você. Saciá-lo-ei com longevidade, significa com vida longa. Ele mostrarei a minha salvação. Pega 2 Timóteo comigo. 2 Timóteo capítulo 4. Olha o que está escrito aqui. Olha o que Paulo falou. No finalzinho de 2 Timóteo, capítulo 4. Pega do versículo 17. A partir do versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Quem vai te livrar de toda obra maligna? Pensa, quem vai te livrar? Quem vai te dar livramento de toda obra maligna? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E no versículo 22 ele termina assim, o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Agora, pensa um pouco comigo. O Senhor diz que nós não somos deste mundo. Jesus, quando orou a oração em João 17, ele disse, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quem livra você e a mim é o Senhor. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Estamos aqui, sim, provisoriamente, forasteiros. Em Efésios ele diz, Paulo diz, olha, se revistam do novo, tira a roupa velha, se revista do novo, acredite na palavra. Isso não é do dia para a noite, é passo a passo. Hoje você pode fazer a escolha de passar o domingo só ouvindo o noticiário, só ouvindo as notícias que o governo fala, que os médicos estão falando. Torna a repetir, não estou dizendo para você que eles não estão, que eles estão mentindo para você, não. Não é disso que eu estou falando. Mas todas as vezes que você fica ouvindo as notícias ruins, você para de construir o muro. Lembra, quando eles foram construir os muros de Jerusalém. Quando ele foi, quando Deus deu ordem para que os muros fossem restaurados e construídos, Sambalá vinha e tentava impedir a construção. Mas eles continuavam construindo. As notícias ruins chegavam para que eles parassem de construir o muro. Não para de construir o muro ao teu redor. Continua falando a palavra. Essa é uma boa escolha. Ao invés de você passar o domingo ouvindo o noticiário, passe o domingo com as mãos erguidas adorando aquele que é digno. Ouvindo essa palavra. Ouça a Bíblia. Leia a Bíblia. Abra a tua boca e confesse o Salmo 91 para a tua própria alma. Praga nenhuma chegará à minha casa, a minha família guardada. Não é falando em desespero, confessando. Não. Falando, Senhor, eu faço a escolha de abrir a minha boca e falar a verdade para os meus filhos, para o meu marido. Praga nenhuma vai atingir a minha casa, os meus filhos são guardados. Os meus filhos são guardados quando eles entram em qualquer lugar e quando eles saem de qualquer lugar. Pai, eu sou guardada quando eu entro e quando eu saio. Jesus venceu todos os vírus, todas as doenças naquela cruz. A tua palavra me garante, Pai. Adore a Deus. Fale a verdade, confesse a verdade. Pega o Salmo 91 e fale para você mesmo. Tu és o meu alto refúgio, Pai. Tu és a minha força. A tua palavra não é coisa vã para mim, Pai. A tua palavra é a verdade para minha casa, para minha vida. A doença tem que cair de mim. Praga nenhuma vai me atingir. E ela tem que sair porque ela está ilegal. Eu posso andar sobre as águas, eu posso entrar na cova dos leões, posso. Mas o leão vai ficar com a boca fechada, os leões ficarão com a boca fechada, porque o Senhor está comigo. Tu és a minha força, Pai. Se você ainda não ora em línguas, este é um bom momento para você receber o batismo com o Espírito Santo. Jesus falou lá em Marcos 16, eu quero ministrar para você que está me ouvindo nessa manhã que ainda não ora em línguas. E você que já ora, ore em línguas. A oração em línguas traz revelação. A oração em línguas é um dom, é um presente de edificação de fé. Aquele que ora no Espírito Santo, ele está permitindo que o Espírito de Deus esteja dando a ele o plano perfeito para a vida dele. Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, o seu homem interior vai sendo edificado e fortalecido. O Espírito de Deus vai revelando para o teu homem interior quem Cristo é em você, a esperança da glória. É isso que acontece. Cristo vai sendo revelado para o teu homem interior. E você vai ficando fortalecido. E as suas emoções e a sua carne vão perdendo a força e a influência sobre o seu comportamento. Segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Não é assim que a Bíblia diz? Então, se você encher o seu pensamento com a verdade de quem você é lógico que a força vai vindo de dentro para fora. E as mudanças vão acontecendo dentro de você. E essas mudanças se manifestam aqui fora. É por isso que temos que ser humildes e aceitar a palavra do nosso Pai como verdadeira. Aqui em Marcos 16, Paulo, Jesus falando, desculpa. Marcos 16, versículo 17, Jesus começou a falar algo maravilhoso no finalzinho da ministração dele para os discípulos. Ele disse, olha, estes sinais são de acompanhar aqueles que creem. Existe um sinal, algo visível que acompanha a sua vida. A vida daquele que crê em Jesus, existe um sinal que acompanha. Ele fala, em meu nome expulsarão demônios. Você crê em Jesus? Você pode expulsar demônios. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Você crê em Jesus? Você pode falar novas línguas. Quem pode falar novas línguas? Todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que tem um nome escrito no livro da vida, ele pode falar novas línguas. Ele pode. Abre a sua boca nesse exato momento. Fecha teus olhos. E diga para a sua própria alma. Alma, eu creio em Jesus. Aquele que crê, ele fala novas línguas. Não fale mais nada em português, solte o som da sua voz. É simples como respirar. Você solta o som da sua voz e ele coloca as palavras. É assim, é simples como respirar. Não dá para você falar em português e falar em línguas. Ou você fala em português ou você fala em línguas. Ele continua, se beberem, se pegarem serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, versículo 19, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Pregue a palavra nesse tempo difícil. Não pare de pregar a palavra. Pregue para você e pregue para as pessoas com teu comportamento de fé, de paz. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Olha o que o apóstolo João falou. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 4. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Você é nascido de Deus, então você vai vencer o mundo, a estratégia do mundo, os ataques do mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que João está dizendo aqui? O que Jesus falou para você e para mim? No mundo você passa aflição, Rita, você passa. Mas você tem a fé, o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Você tem fé para passar cada momento, cada situação, cada circunstância. Você vai passar usando a fé. A fé tem uma voz. A fé não é parada, a fé se move. Pega Efésios comigo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Deus te ama, acredita nisso. Deus não é contra você, Ele é por você. Se você confiar nele, você vai sair de qualquer situação. Não tenha medo, você não vai passar dificuldade financeira. Ele é o provedor. Ele tem um caminho para você no meio de todo esse caos. Existe um caminho no meio da tormenta, no meio da chuva, existe um caminho. E quem faz o caminho é o Senhor. Ele é o caminho. Efésios 6. Olha o versículo 10 de Efésios 6. Quanto mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Este é o momento de você se fortalecer no Senhor. Não espere amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Hoje você venceu, amém. Amanhã você vai vencer também. Porque o Senhor está com você. Ele estará com você até o fim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, Rita, portanto, você que está me ouvindo, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Hoje é um dia mau? Sim, vivemos um dia mau. Você vai resistir ao dia mau e você vai vencer tudo. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vista-se com a verdade. De que jeito? Falando a verdade, confessando a verdade para a sua própria alma, para suas emoções, orando no Espírito Santo, adorando, jejuando, louvando e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Significa que os seus pés são cingidos para você levar a paz. Quando você encontra pessoas atormentadas, você fala o quê? A paz, a verdade. Para trazer paz àquela pessoa. Você não entra nos lugares para anunciar destruição. Você entra nos lugares anunciando a paz. Você é o mensageiro da paz. Você não é mensageiro de notícias ruins. Você é mensageiro de notícias boas, notícias do céu. Você abre a sua boca e você fala as notícias do céu. É para isso que você foi chamado. Para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. É para isso que eu fui chamada. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás está lançando dardos malignos sobre a face da terra. E como que você apaga? Com o escudo da fé. A fé que você tem para ti mesmo, Paulo diz. Você pratica a fé com você, para você. E essa prática vai livrar tanto a você quanto a tua casa. Com o qual podereis apagar todos, não só alguns, todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos. Não importa que dardo seja. A Bíblia diz, o Senhor diz para você, você pode, Rita, apagar todos os dardos. Porque eu estou dizendo que você pode, você pode. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma de ataque, é a espada, ataque a Satanás. Tendo na sua boca a palavra, vai para cima dele. Proteja a tua casa falando a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, olha só o segredo, eu termino com isso. Orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Vamos orar nessa manhã poderosa. Vamos orar guardando a nossa casa, a nossa cidade, a nossa nação. Orando para que o Senhor envie mais anjos lutando por nós nas regiões celestiais. Orando para que a sua casa seja guardada poderosamente. E não é cingindo com óleo as portas. É crendo no seu coração. É andando, se movendo nessa fé. E como que eu saio de um lugar de incredulidade para um lugar de crença, Rita? Dando glória a Deus. Lendo a palavra, confessando a palavra. Como fez Abraão? Está lá em Romanos capítulo 4. Abraão se fortalecia dia após dia, dando glória a Deus. O que é dar glória a Deus? É falar a palavra. É falar o que Cristo fez para você naquela cruz. É ministrar o tempo todo para as suas emoções. É orar no Espírito Santo. É dar valor a palavra de Deus. Amém?